Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
Na década de 30, o rádio brasileiro chegou à casa das pessoas e tornou-se um importante meio de comunicação de massa.
Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não.
Com a liberação das propagandas em 1932, no governo de Getúlio Vargas, as empresas começaram a investir e os aparelhos ficaram mais baratos.
Passa a irradiar o programa Cazé.
Nas emissoras, a música popular e os programas de entretenimento ganharam espaço.
Junte tudo que é seu, seu amor, seus trapinhos. Junte tudo que é seu. Nada tenho de mim.
Sobre o assunto, conversamos com a jornalista e escritora Magali Prado.
Já nos anos 30, com a comercialização das rádios, das emissoras, entra o aporte comercial, né, os anúncios, depois os spots, depois os jingles, depois os testemunhais, ou seja, sempre a publicidade bancando o seu funcionamento.
Cores atuais, sedas, lãs e uma variedade de artigos finos para mulher elegante. O que existe de mais moderno em tecidos está na Casa Chaim, Rua Domingos de Moraes, 2786, Vila Mariana, telefone 702716.
Para o S, para o S, agora só se desce para o S.
A moda agora é usar a calça para o S.
Nos passeios, no trabalho, no esporte,
todo mundo veste para o S.
Todo mundo é gente moça quando a calça é para o S.
E por mais que molhe, entre em coringa, não encolhe.
Vá buscar a sua calça para o S.
A partir daí, a rádio se profissionalizou. Então era possível, com a verba, com o dinheiro que entrava da publicidade, contratar pessoas especificamente para trabalhar nas rádios. Então, o que antes eram colaboradores, amantes, amigos das rádios, virou uma profissão mesmo, né, de radialista.
Atenção, senhores ouvintes!
Legal, tem gosto de pedra, legal é instantâneo.
Radiodifusor, os donos das rádios. E também, conforme a programação, você tinha diferentes áreas, né? Tinha os técnicos, os produtores, os roteiristas. Mais para frente, a gente tinha também os radioatores, radioatrizes.
Eu era feliz no Colégio das Irmãs. Mas isso aconteceu há 18 anos. Hoje a vida mudou tanto.
Doutor Mendonça, o que aconteceu?
Nada, Alfredo, nada. Não há motivos para alarmes.
Mas o que o apote comercial, ou seja, quando a rádio vira comercial, muda na história da rádio, é da água para o vinho. É uma rádio que se profissionaliza, uma rádio que pode se bancar.
Conversamos com Magali Prado. Ela volta amanhã para falar da década de 40 no rádio brasileiro, quando as radionovelas e os programas de auditório se popularizaram.
Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile, como sempre patrocinado por Todd do Brasil, Sociedade Anônima.
Rádio USP. E o centenário do rádio no Brasil.